Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Mais do que uma questão territorial, uma causa nacional. É assim que os argentinos entendem a reivindicação por soberania nas Ilhas Malvinas, que começou com a invasão britânica no século XIX, desembocou numa das maiores guerras da década de 1980 e segue vivamente presente, seja nos debates sobre exploração dos recursos naturais e até se espalha para estádios de futebol, nos cânticos, as torcidas e no bandeiraço, como a gente viu na última Copa do Mundo. E hoje, para discutir essa causa, essa questão, a gente recebe o historiador argentino, professor de História da USP, Oswaldo Cojola. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no BDF Entrevista. Seja bem-vindo.
Muito obrigado e obrigado por ter me convidado.
Ótimo, professor. Queria já começar com uma pergunta. Por que que não dá para a gente entender a causa Malvinas, a questão das Malvinas, como um mero entrever, uma mera disputa entre dois países soberanos? Por que que a gente tem que compreender a questão, a causa, de uma outra maneira?
Em primeiro lugar, aparentemente se trata de uma disputa por um arquipélago. Na verdade, são vários arquipélagos, porque são as Malvinas, que compreendem duas ilhas grandes e aproximadamente 700 ilhas pequenas. E temos as Sandwich, as Orcadas, as Geórgias do Sul, ou seja, um conjunto de ilhas que praticamente dominam estrategicamente o Atlântico Sul. Daí que a importância das Malvinas, do ponto de vista estratégico, fosse crescendo ao longo do tempo. Quem domina esse conjunto de arquipélagos, atualmente sob domínio inglês, certo? Na verdade, tem um domínio estratégico, em caso de conflito militar mundial, certo? Sobre toda a região do Atlântico Sul, certo? Digamos, a dois países estratégicos no Atlântico Sul, Argentina, África do Sul, certo? E esse conjunto de ilhas no meio. Por que é uma causa nacional? É uma causa nacional até pelas suas próprias origens. Eu não vou fazer toda a história, certo? Claro. Mas, porque é muito longa. As Ilhas Malvinas foram avistadas em 1520, ocupadas pela Espanha em 1540 e ao longo de quase três séculos foram disputadas pela Espanha, França e Inglaterra. Até que finalmente, em finais do século XVIII, Inglaterra assinou um tratado, que era a principal rival da Espanha, certo? Assinou um tratado pelo qual reconhecia a soberania espanhola. As Ilhas Malvinas passaram a fazer parte do vice-reinado do Prata, que era a unidade política dos tempos coloniais, certo? Cuando ese vicerreinado de Plata se torna independiente entre 1810 y 1816, las Malvinas inmediatamente son ocupadas por la Argentina. Argentina entre aspas, claro. ¿Cierto? Porque ainda era un país por Buenos Aires, diríamos. Buenos Aires ainda no era capital de Argentina.
Que ainda las Provincias Unidas do
Provincias Unidas do Río da Plata, etc. Que a unidad nacional argentina ainda demoraría unos bons 40 años, 50 años para ser concretizada. Mas Buenos Aires designó gobernador das Ilhas Malvinas e enviou colonos, certo? Que não expulsaram os colonos que estavam anteriormente, que eram muito poucos, ingleses, ou melhor, britânicos, não ingleses. Havia galeses, escoceses e irlandeses, basicamente. Mas que já estavam aí faz muito tempo, ou seja, tinham praticamente perdido toda a relação, a não ser a fala de um inglês muito deles, certo? Não tinham, eram em número relativamente pequeno. Bom, houve gobernador, houve colonos argentinos e em 1833, depois de uma série de episódios pouco claros, certo? Houve a tentativa de baleeiros norte-americanos, certo? Pescar ao redor das Ilhas Malvinas, certo? Que foi negado pelo governo argentino, dizendo que eram águas territoriais argentinas. E a partir disso, e em nome da liberdade do liberalismo, certo? Da liberdade de pescar em qualquer parte, certo? Independentemente de que o governo concedesse ou não permissão para pescar, Inglaterra finalmente ocupou as ilhas em 1833. Sim. Por outro lado, violando a própria assinatura que tinha feito de um tratado, concedendo a Espanha a soberania. Mas falava, se a Espanha não está mais aí porque o país se tornou independente, então esse tratado não vale mais nada. Certo? Então ignorou esse tratado. E em segundo lugar, como parte de um projeto muito mais amplo, porque na verdade, vamos dizer assim, as Ilhas Malvinas foram alguma coisa assim como o prêmio de consolação para a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha tentado herdar as posses espanholas no Atlântico Sul, certo? Invadiu por duas vezes Buenos Aires e Montevideo, em 1806 e 1807. Essas duas invasões, que foram feitas investindo tropas, digamos así, altamente cualificadas, fracasaran as dúas, e no Parlamento Británico ese fracaso en dominar as velhas colonias españolas no Atlántico Sul foi cualificado como a peor derrota inglesa en política externa depois do bloqueo continental imposto por Napoleón, para que se teña unha idea da importancia que Inglaterra concedía a iso.
E pelo lado argentino, tido até hoje como unha das principais vitórias da formação da...
Na verdade, pelo lado argentino, existe todo unha, digamos, unha tradición que é parte mitología e en parte tradición verdadeira, de que ese foi o nascimento verdadeiro da Argentina. Os homens do vicerreinado, certo? As autoridades españolas non resistiran realmente e o que derrotou as invasões inglesas foi a resistencia popular. Então, portanto, aí surgiu a idea de que nese momento comeza a surgir unha consciencia nacional argentina. Embora unha consciencia nacional, evidentemente, de unha população que era moito diversa daquela que nós temos na Argentina de hoxe. Então, portanto, se nós considerarmos o conjunto dese período, entre 1806, primeira invasão inglesa de Buenos Aires, e 1833, aí temos un belo cuarto de século onde as tentativas inglesas por se apropiar, tomar posse de alguma posición importante no Atlántico Sul era un plano estratégico da Inglaterra. Portanto, non era simplemente pegar un... sino para que pegar un par de ilhas que aparentemente non tiñan riqueza nenhuma, certo? E situadas, digamos, moito longe. Moito longe da Inglaterra, da Europa, etc.
E o lugar é totalmente inhóspito tamén. Inhóspito,
exactamente. O problema é que as ilhas, Inglaterra pensaba era o grande imperio da época, ou melhor, estábamos nos comezos do que se chamou o século británico, entre 1815 e 1914, no cual Inglaterra era a rainha dos sete mares. Ou seja, Inglaterra era o único país do mundo que traballaba con un proxecto e con unha estrategia de dominio mundial.
Claro, certo? O imperio onde o sol nunca se punha, né?
Claro, iso tinha sido o imperio de Carlos V, certo? Sí. Mas seria unha redição corrigida e aumentada no imperio de Carlos V, certo? Un imperio que terminou sendo territorialmente o maior imperio de todos os tempos, o imperio británico do século XIX. Então, portanto, eles tinham uma perfeita consciência da importância estratégica das ilhas. Por quê? Porque eram ponto de passagem não obrigado entre o Atlântico e o Pacífico, numa época em que não existia o canal do Panamá. A única maneira de ir do Atlântico para o Pacífico, do Pacífico para o Atlântico, certo? Portanto, de dominar os mares do mundo, os dois principais, certo? Era passando pelo Estreito de Magalhães. Sim. Esse Estreito de Magalhães tinha sido espanhol, passara a ser propriedade dos que serían Argentina e Chile, mas tinha un ponto de pasaxen obrigatorio, que eran as Malvinas.
Claro.
Moitos navíos pasaban por aí, e no século XIX as Malvinas foran chamadas de o maior cemiterio de navíos do mundo. Había unha cantidade enorme de navíos, porque moitos, digamos así, os barcos non eran o que son hoxe, certo? E non conseguían chegar até seu ponto de destino e acababan sendo abandonados nas Ilhas Malvinas.
Claro.
Por tanto, digamos así, que non se trataba de poca coisa, certo? Claro. Aparentemente as ilhas non tiñan grande importancia e houve unha colonización baseada no, nas ovelhas, basicamente, certo? Na, a bandeira das Malvinas, inclusive, é unha bandeira británica, con ángulo con a bandeira británica, e unha ovelha no meio, como se a ovelha fose o símbolo do país. Había máis ou menos 600.000 ovelhas e 1.500 pessoas, certo?
Claro. Professor, me permite dar um salto agora no tempo, mais ou menos 100 anos, porque em 1965 a questão muda de figura quando há uma votação na ONU, onde a maioria dos países reconhece que as Malvinas, a questão das Malvinas se trata de uma questão colonial pendente. Né? O que, que isso significa e por que, que isso muda a questão?
Inglaterra admitiu que se tratava de unha questão colonial já desde antes de 1965.
Okay.
Cando se oficializa unha política de descolonización, Inglaterra é obrigada pelas Nações Unidas, certo, a declarar quais territorios se encontran sob dominio británico que facen parte de unha solución da questão colonial. Inglaterra apresenta unha lista de 13, 14 territorios entre os quais inclui as Malvinas. En 1965, o que se faz é declarar por parte de toda a comunidade internacional, digamos así, das Nações Unidas, de que as Malvinas son unha posse colonial e que, portanto, alguma solución ten que ser encontrada, certo? Para que deixen de ser unha colonia. Ao dizer que non poden ser unha colonia, a questão, deben ser independentes ou deben pertencer a Argentina. A Argentina entende que a declaración de situación colonial significa, como já vem reivindicando faz quase dois séculos, que esas ilhas son argentinas e deben ser incorporadas ao território argentino.
Claro.
Eu sou argentino, cursei a escola primaria, certo? Uhum. Na escola primaria, quando se estudava história ou geografia, estudávamos com mapas, certo? Os mapas estavam pendurados na parede. Em todos esses mapas, as Ilhas Malvinas apareciam como sendo parte, e as Orcadas, enfim, todos esses outros arquipélagos, como sendo parte do território argentino. Uhum. Inclusive, quando se dão as cifras oficiais acerca da Argentina, certo? Desde a escola primária, superfície da Argentina, certo? A superfície da Argentina é calculada, tantos milhões de quilómetros quadrados, é calculada incluindo o território das Malvinas e das outras ilhas. Portanto, há uma grande consciência na Argentina a esse respeito, certo? E em 1966, há um ato simbólico famoso, que ficou muito conhecido, aqui no Brasil é bem pouco conhecido, um avião das aerolíneas argentinas foi sequestrado por um comando peronista, encabeçado por Lardo Cabo, sim. Cuidado, 66, estamos falando de uma ditadura militar na Argentina, sim. Certo? Estava uma ditadura militar encabeçada por Onganía, uhum. Certo? E esse comando desviou o avião que pousou nas Ilhas Malvinas, hissou uma bandeira argentina, certo? E isso foi uma manchete nos jornais da Inglaterra, da Argentina e tudo mais. Bom, eram mais ou menos 14, 15 pessoas, acompanhados por jornalistas, certo? Uhum. Ou seja, foi uma operação comando combinada com, com jornais, certo? Claro. Que eram peronistas.
Uma operação comunicacional também.
Comunicacional. Todo uhum. mundo, foi um grande marketing, certo? Uhum. Dardo Cabo, que chefiou, foi assassinado pela ditadura militar instaurada em 1976. Era sim. filho de um sindicalista peronista. Bom, foi um ato praticamente simbólico, porque eram poucas pessoas mal armadas, imediatamente as autoridades inglesas se reduziram, essas pessoas foram enviadas para a Argentina e foram postas na prisão na Argentina, uhum. certo? Por ter feito isso em nome da Argentina, sendo que eles não tinham representação oficial da Argentina. Uhum. Ou seja, que a questão das Malvinas, certo? Esteve permanentemente aí, certo? Em debate na Argentina, não era uma coisa artificial que foi inventada pelo governo claro. Militar de Galtieri, claro. Certo? Havia toda uma consciência histórica na Argentina a respeito das Malvinas. Eu estava te comentando ao chegar aqui no estúdio, que em final de 60, início de 70, tivemos uma luta de boxe uhum. muito famosa entre o peso pesado argentino Bonavena e Muhammad Ali, né? Então foi noticiado em todo o mundo, foi acompanhado em todo o mundo e tudo mais, mas o lutador argentino se apresentava nas coletivas de imprensa, esses teatros que se fazem antes de uma luta desse tipo, uhum. com uma camiseta onde estava escrito As Malvinas são Argentinas, em sim. inglês, inclusive. Estava sim. escrito em inglês para que o público, que era basicamente o público norte-americano, claro. Estivesse aí presente. Portanto, o gesto dos jogadores de futebol, no último Mundial de Futebol, certo? Uhum. De puxar essa lençol, certo? Com escrito As Malvinas são Argentinas, não foi um gesto improvisado. Na verdade, foi improvisado no sentido de que eles não levavam nada, certo? Foi escrito num lençol de um hotel, não era uma coisa trazida com uma coisa, foi feito com um spray, certo? Num lençol qualquer de um hotel. Mas não é novo, certo? Não é novo. Isso aconteceu em manifestações esportivas de todo tipo. Agora, claro, houve um torneio de futebol argentino no ano, no décimo aniversário da ocupação das Malvinas, que se chamava Rivero. Rivero foi o gaúcho, certo? Que supostamente encabeçou, quando foi a ocupação inglesa de 1833, uma resistência a essa ocupação inglesa. Num episódio que está pouco claro. Aparentemente, Rivero estava reivindicando que os ingleses lhe pagassem pelo trabalho que ele tinha feito. E encabeçou uma luta armada, certo? Uhum. Foi preso e aparentemente foi morto pelos ingleses numa prisão inglesa. Ou seja, que nós temos toda uma longa história que é impossível de se resumir aqui. Eu escrevi um livro acerca
claro,
dessa história.
Vamos falar dele agora. Deixa eu mostrar para a nossa audiência. Porque nesse livro, a Outra Guerra do Fim do Mundo, a Batalha pelas Malvinas e a América do Sul, publicado em 2014, né, professor?
É, por aí, eu não lembro exatamente.
2014, 2015. E aqui fica bem claro que a ida da Argentina à guerra em 1982, funcionou como uma espécie de cortina de fumaça ali para a ditadura, naquele momento então governada pelo Leopoldo Galtieri, para se esquivar dos inúmeros problemas que enfrentava.
Exato.
Antes da gente chegar à guerra, queria que o senhor contextualizasse para a gente que Argentina era essa que vivia em 82, fruto dessa ditadura de 76, uhum. que contexto político o país vivia nesse momento?
O capital político dessa ditadura, que tinha recebido não um grande apoio popular, mas ao menos uma neutralidade popular em 76, depois de uma grande crise política, não houve, caiu o governo de Isabel Perón, derrubado por um governo militar, mas claro. Não houve gente na rua para defender o governo de Isabel Perón. Então, portanto, se poderia dizer que a ditadura tinha um consenso popular, digamos assim, ou pelo menos uma neutralidade popular em 76. Esse capital político, por volta de 1982, certo? estaba ya prácticamente esgotado. Uh-huh. Era muy claro. Y por otro lado, nos teníamos una presa internacional. Y embora Argentina fuese el grande aliado de los Estados Unidos, no con el sur, tenía intervindo directamente en un golpe militar en Bolivia, intervenía directamente en la guerra civil en América Central, en Nicaragua y El Salvador, con efectivos militares y con armas, ¿cierto? Uh-huh. Junto a los Estados Unidos. O sea, era el grande aliado de los Estados Unidos en América Latina, era el gobierno argentino.
Claro, fueron doctrinados contras, ¿no?
Fueron doctrinar y fueron a apoyar militarmente. Llevaban claro. armas, llevaban oficiales, llevaban todo. La intervención argentina era declarada y no era ningún misterio, no era oculta ni nada de eso. Entonces, ¿cómo puede ser? El capital político estaba así esgotando. ¿Por qué? Porque la situación económica era muy grave, la pobreza era muy grande. Y la idea y el plano para ocupar las Malvinas ya existía hace tiempo. Hacía parte de escenarios estratégicos de las escuelas militares argentinas. Una ocupación de las Malvinas, ¿cierto? Estaba estudiada estratégicamente, uh-huh. militarmente y todo más, ¿cierto? Inclusive 15 o 20 días antes de esa ocupación, la principal publicación que se ocupa para los servicios de inteligencia norteamericanos, Latin America Weekly Report, ¿cierto? Sí. Dice, es posible que en los próximos días Argentina ocupe las Malvinas. O sea, todo el mundo sabía que Argentina podía ocupar las Malvinas, tenía condiciones de hacerlo y que estaba preparando eso.
Sí.
Como una manera de salir de una crisis política, claro. Eso es verdad. Ahora, la crisis política se transformó en muy grave. En 30 de marzo de 82, dos días antes, ¿cierto?, de la ocupación argentina, hubo una grande manifestación convocada por los sindicatos en la Plaza de Mayo que terminó en una batalla campal y prácticamente comenzaba a conta regresiva del gobierno militar porque había posibilidades de una insurrección popular.
A esa altura los grupos guerrilleros ya estaban todos derrotados, ¿no? Montoneros, ERP, FARC, ya estaban todos muertos o exilados, ¿no?
Estaban exilados, no tenían ningún tipo de operación, o sea, claro. no había, hacía años.
Claro.
Desde el año 76 puede decir que ya no se registraba ninguna operación de guerrilla.
Uh-huh.
Y bueno, había una situación extremadamente compleja, ¿cierto? Y los grupos guerrilleros con certeza en ese momento no tenían ningún papel.
Sí.
Ya no salían a la rúa, nada, ¿cierto?
Uh-huh.
No tenían ninguna manifestación de carácter público ni nada parecido. En ese momento era una oposición popular.
Sí.
La perspectiva era la posibilidad de que se repetiese en escala ampliada o que tenía sido o proceso argentino de final de los 60, inicio de los 70, o cordobazo,
claro.
rosarias, tucumanas, o sea, no acciones guerrilleras, mas acciones populares de grande envergadura.
Uh-huh.
Nese momento se lanza la ocupación de las Malvinas. Aparentemente, o agravamiento de la crisis motivó un adiantamiento, porque o escenario era ocupar las Malvinas aproximadamente en el mes de mayo. Fue ocupada en el mes de, para finales de mayo. Fue ocupada en el inicio de abril. La operación ya estaba preparada. ¿Por qué no final de mayo? Porque si Inglaterra reagisse, iría a llegar las Malvinas con toda su flota, sus tropas y todo más, no invierno, no invierno claro. do austral, vamos a decir así.
Uh-huh.
Y no invierno, a cosa iba a ficar muy difícil, debido al hielo, las operaciones militares iban a ficar muy difíciles
de ser
comprometidas uh-huh. para ser realizadas. Entonces fue adiantado la ocupación de las Malvinas. La ocupación, lógicamente, suscitó una gran emoción popular, ¿cierto? Galtieri convocó una manifestación en la Plaza de Mayo, donde él se presentó como un grande líder, imitando un poco a los famosos concentraciones peronistas, ¿cierto? Él y hablando desde el balcón, ¿cierto? Y se presentando como una especie de grande salvador de Argentina, ¿cierto?
Na varanda da Casa Rosada
uh-huh. y todo más, ¿cierto? Y muchos jornales y haciendo eco, tenemos un grande líder y todo
claro.
más, ¿cierto? Dos meses después, los mismos jornales estaban retratando Memo Galtieri como un imbécil, un idiota, un cobarde y todo más. O sea, la imprensa...
Mas el fato es que sedució a la mayoría de la población argentina, aquella...
No diría que sedució porque la población argentina no es tan tonta, ¿cierto? No es tan idiota. O que fue Macri, porque en esa manifestación, que fue convocada por Galtieri, que era para generar un clima de enorme unidad nacional,
uh-huh.
aparecieron todos los partidos políticos, ¿cierto?
Claro.
Y en la manifestación, claro, no había cartaces de los Montoneros y de ERP, porque ya eran inoperantes, mas había cartaces del Partido Radical, del Partido Peronista, del Partido Comunista, del Partido Trotskista, todo el mundo fue para la rúa.
Uh-huh.
Que estaba todo, todas las actividades políticas estaban prohibidas, mas ahí eran con fachas, porque el clima era de unidad nacional. Era para hacer un discurso en favor de las Malvinas.
Uh-huh.
La policía no iba a comenzar a reprimir exactamente en el momento en que se buscaba, era una unidad nacional que salvase el gobierno militar.
Claro.
Entonces fue una jugada arriscadísima. Mas hasta ese momento, en el momento en que Galtieri aparece en la sacada de la Casa Rosada, Os militares argentinos nem pensaban que iría ter unha guerra. Eles achaban que tinham ocupado, que Inglaterra ia recuar, que ia sentar na mesa de negociações e acordar algún tipo de regime compartilhado, na soberania nas ilhas ou qualquer coisa desse tipo, e con isso salvar a cara, certo? E prorrogar o governo militar por un tempo ainda maior do que foi. Não foi isso que aconteceu, houve uma guerra, a Argentina foi derrotada, e no ano seguinte tivemos eleições gerais, certo? Que foram vencidas pelo Partido Radical, Alfonsín e tudo mais. Ou seja, o plano político dos militares afundou na Guerra das Malvinas.
Mas, professor, não sei se é muita arrogância nossa em 2026, olhando para trás, né, e pensar, era ingenuidade dos militares acreditar que os britânicos não viriam apresentar batalha e reivindicar o controle das Malvinas, ou eles pensavam, ou era um outro momento político, e também teve também, queria que o senhor falasse sobre a crença de que Washington apoiaria Galtieri e a ditadura contra os britânicos, né? Foi uma ingenuidade ou foi erro de cálculo mesmo?
Olha, a assessoria política dos militares argentinos não deve ter sido muito brilhante. Isso é motivo de especulações. Mas cuidado com apresentá-los como completos idiotas. Em primeiro lugar, porque se tratava, como se diz atualmente, de uma ditadura cívico-militar. Ou seja, não era composta apenas por militares, certo? O ministro de Relações Externas da Argentina era um velho oligarca muito experimentado e que não era nenhum tonto. Se chamava Nicanor Costa Mendes. Uhum. Não era um militar, certo? Ele, portanto, tinha alguma ideia. Qual foi o erro de cálculo? O erro de cálculo foi mais ou menos o seguinte, que Inglaterra não iria se mobilizar por um poses tão longínquas, certo? E de que Estados Unidos teria uma posição de neutralidade, ou seja, que deixaria as coisas que não iria querer perder seu principal aliado no seu quintal histórico, que era a própria Argentina. Então, mais ou menos, esse era o cálculo dos militares. Ingenuos, foi um cálculo totalmente errado. Olha, não foi totalmente errado, vamos ser concreto. Claro, não, estrategicamente foi errado, com certeza. Mas a ocupação argentina das ilhas provocou uma grave crise política. Uma grave crise política, primeiro, nas relações entre Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra era o principal aliado dos Estados Unidos na OTAN, certo? Uhum. E a primeira crise que essa ocupação gerou foi uma crise nas relações entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher, os governos norte-americano e inglês. Por quê? Sim. Porque, efetivamente, Ronald Reagan se dirigiu a Margaret Thatcher dizendo que tinha que buscar uma saída negociada, que uma guerra não convinha a ninguém, certo? E Margaret Thatcher o mandou para aquele lugar, literalmente. Ele foi para Downing Street, certo, a sede do governo britânico, certo, em visita oficial a Margaret Thatcher, uhum, depois da ocupação, e a Margaret Thatcher trocou os quadros, certo, daquela sede histórica, e pôs em primeiro lugar o quadro de Lord Nelson, sim, ou seja, do vencedor da batalha de Trafalgar, ou seja, uhum, mudou, como dizendo, nós vamos para a guerra.
Sim. Sim,
para que logo de cara, ao entrar, abrir a porta, ele se encontrasse, Reagan, certo, com o chefe da maior façanha histórica da Armada Inglesa, certo, claro, olhando para ele, certo.
Tocando o tambor ali da
exato,
da
diretamente, certo. Uhum. E houve um entrevero muito forte entre Inglaterra e os Estados Unidos. E em segundo lugar, houve uma crise política nos Estados Unidos. Por quê? Reagan mandou un enviado, Alexander Haig, que era secretario de Estado, certo? Asesorado por unha persoa que ben coñecida dos brasileiros, se chamaba, na verdade era o chefe dele, era asesor, mas era un asesor que mandaba sobre o delegado oficial, máis velho do que ele, se chamaba Vernon Walters. Por que coñecido Vernon Walters? Porque foi un dos articuladores do golpe de 1964 no Brasil.
Contra Jean Goulart.
Contra Jean Goulart. Ou seja, ele já tinha sido golpista na Brasil, na Bolívia, ele foi un dos articuladores do golpe que derrubou o governo de Juan José Torres, enfim, que instaurou a ditadura de Banzer, certo?
Sim.
Portanto, era un golpista profissional, certo, norte-americano, e foi enviado nessa ocasião. Era un dos políticos diplomáticos máis experientes dos Estados Unidos de América. Ele foi enviado, na verdade, como chefe a eminencia parda desa delegación. E, curiosamente, aquí na Argentina, ele tamén articulou un golpe no medio da Guerra de Malvinas. Só que, en vez de un golpe militar, como tinha sido na Brasil e na Bolivia, ele articulou un golpe civil. Era un golpe para sustituir o governo de Galtieri.
Claro.
Por que? Porque o governo de Galtieri, derrotado na guerra, non tinha máis o que fazer. Ele articulou a saída dos militares e a volta dos civis. E se reunión con civis, para que? Para que a volta dos civis non significase unha reviravolta completa da política argentina, certo? En todos os cenarios internacionais, inclusive internos.
E aí o Raul Alfonsín e o CR como garantidores desse pacto.
Raul Alfonsín foi o que apareceu dentre os varios políticos argentinos que se candidataran a seren os xefes desa transición, certo, como o máis capacitado e o que teve máis apoio popular. O peronismo apresentou Ítalo Luder, que na China gobernado en 1975, substituición de Isabel Perón, sí. Certo, con un vicepresidente que era literalmente un troglodita, un animal, se chamaba Herminio Iglesias, unha besta, non sabía nem falar castelano, certo? Era unha candidatura tan idiota, e o outro era un invertebrado, certo? Era unha besta con un... unha persoa que aparentemente non tinha menor personalidade. No meio disso, Alfonsín conquistou a confianza de un lado do electorado argentino e de outro lado dos Estados Unidos, claro, da Unión Europea e tudo máis. Foi o homen da transición, do goberno militar para o goberno civil. Bom, então, voltando á pergunta, claro, inicial, que foi iso? En segundo lugar, os militares, ocupando as Malvinas, provocaron unha crise política interna que foi moito grave nos Estados Unidos. Por que? Porque había a carta negociadora, que foi representada pelo Departamento de Estado, representado por Alexander Haig, certo? E a carta violenta, que foi representada pelo Pentágono, Secretaría de Defensa, que era ocupada por outro, que se chamaba Caspar Weinberger, certo? O Departamento de Estado dice que o apoio a Inglaterra tinha que ser discreto, que os Estados Unidos non podía aparecer abertamente violando os tratados que unían Estados Unidos aos Estados Americanos, TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obrigaba aos Estados Unidos a defender a Argentina contra a Inglaterra, caso Inglaterra atacase territorio argentino. Bom, o problema era, e então pretendían jogar a carta política. Caspar Weinberger, certo, que era o secretario de Defensa, non de Estado, mas de Defensa, certo, o representante do Pentágono, chefe do Pentágono, dice, no, apoio a Inglaterra. Vamos con tudo, inclusive con medios militares. E claro, non foran con tropas, porque non houve tropas norteamericanas, mas o apoio logístico norteamericano a Inglaterra foi decisivo. Claro. Numa guerra que, en segundo lugar, a pesar de que os argentinos, ou melhor, a liderança militar argentina, nunca que combateu a guerra con todas as súas posibilidades, as súas posibilidades significaban todos os medios militares a seu alcance, por un lado, e a principal carta militar era a proximidade das Malvinas do territorio argentino, sí, porque militarmente Inglaterra era moito superior.
Sí.
Eran 30.000 soldados de elite ingleses, infantaría e mariña, contra 15.000 soldados argentinos,
claro,
que non eran profesionais, a maioría eran soldados de leva, conscritos, sí, certo? Ainda así, declarou Jeremy Moore, anos depois da guerra, se os argentinos tivesen resistido 24 horas máis, eles ganhaban a guerra, porque Inglaterra já non tinha máis munição, certo, para combater na guerra. A Argentina tinha um suprimento possível, certo?
Bom, mas não houve também a ideia da Tati bombardear Córdoba, inclusive? Né? Você, houve um boato na época que depois se comprovou...
Muito tempo depois.
Sim.
Na primeira interpelação de que foi objeto Margaret Thatcher, certo? O governo conservador inglês, acerca do uso de, possível de armas nucleares...
Armas nucleares.
Falaram que isso era tudo valela.
Sim, claro.
Só 20 e poucos anos depois, finalmente, já com Thatcher fora da política e tudo mais, admitiram que, de fato, tinham sido transportadas mísseis nucleares, certo? Então, e que, eventualmente, obviamente, que quem transporta mísseis nucleares não é para, de maneira secreta, é para, eventualmente, poder usá-los,
claro,
certo? Ou seja,
claro,
que se esteve perto. François Mitterrand chegou a declarar, ou melhor, foi o seu psicanalista que chegou a declarar, quando já Mitterrand estava morto, que Mitterrand não dormia, porque ele tinha sido... Ele tinha apoiado, fornecendo os códigos dos mísseis Exocet, que eram, sim, os utilizados pela, sim, Armada Argentina, certo? Pela Força Aérea Argentina, melhor, certo? Para Margaret Thatcher, certo? Ou seja, que ele via pesar sobre a sua cabeça, sobre a sua consciência, a possibilidade de que, efetivamente, Inglaterra executasse um ataque nuclear contra a Argentina. Então, nós estivemos na Guerra das Malvinas, em que pese o conflito ao todo, a ocupação, guerra, rendição argentina, durou 75 dias, certo? 2 meses e meio, sim, certo? Nós tivemos a primeira batalha aeronaval com utilização de mísseis da história, praticamente, certo? E a possibilidade mais forte que teve o mundo, certo? De que fossem utilizadas armas nucleares num conflito, ou seja, que foi um conflito muito maior e mais grave do que a aparência que ele tem atualmente, a que aparece como uma anedota de uma ditadura militar tresloucada, claro, que fez uma guerra sem saber o que estava fazendo.
E, sim, tão grave quanto, talvez, que a crise dos mísseis de 62, né, em Cuba, né?
Então, o pior.
Sim.
Porque a crise dos mísseis foi declarada. Você sabia, havia mísseis em Cuba, que não tinha... Que se... Aquesta, foi uma crise diplomática entre Estados Unidos e União Soviética, certo?
Que foi resolvida diplomaticamente.
Foi resolvida diplomaticamente, sem guerra e nada. Sim. Aqui não havia mísseis nucleares, não, claro. Mas havia. Não estavam declarados, mas existiam, certo? Uhum. Ou seja, que foi, ninguém anuncia que vai jogar uma bomba atômica três dias antes. Uma bomba atômica se joga como fizeram em Hiroshima e Nagasaki. Claro. Hiroshima, se você fala, eu vou jogar uma bomba atômica sobre Hiroshima, é óbvio que toda a população de Hiroshima vai sair correndo, certo? Não, não vai acontecer nada disso.
E o efeito disciplinalizador, moralizante, você perde.
Exatamente, né? Exatamente. Uhum. Certo? E se comentou, efetivamente, tudo isso está muito escuro, de que o objeto não seria Buenos Aires, por algum motivo simbólico, certo? Porque Buenos Aires é uma capital muito charmosa, etc. etc. Mas seria a cidade de Córdoba, a segunda do país. Okay?
Tinha, a sua cidade, professor.
A minha cidade e a cidade da minha família. Claro, certo? Claro. Ou seja, que a minha família ia correr o risco enorme de ter uma bomba atômica em cima da cabeça. Uhum. Ou seja, o conflito foi gravíssimo, certo? E se tivesse se prolongado ainda por um tempo, teria sem dúvida envolvido outros países. Por quê? Porque um dos países que apoiou militarmente, inclusive, Inglaterra no conflito, para várias operações, foi o Chile. Uhum. Claro que a Argentina sabia que o Chile estava apoiando a Inglaterra, certo? Havia com tropas, digamos assim, clandestinas da Inglaterra. Sim. Que usaram o Chile como base de operações.
E tanto, da ditadura do general Pinochet, né?
Da ditadura de Pinochet, uhum. Efetivamente. Uhum. E ser duas ditaduras, uma em contra da outra, do Pinochet e a contra, claro, Galtieri.
Por sua vez, o Peru...
O Peru, por sua vez, preparou uma operação militar contra o norte do Chile. Por quê? Porque se o Chile entrava em guerra contra a Argentina em apoio da Inglaterra, o Peru, que foi o país que mais se mobilizou e o único que deu apoio militar à Argentina, uhum, ia atacar o norte do Chile por uma reivindicação histórica, claro, que provém da Guerra do Pacífico de 1879, certo? Uma parte do território, certo, peruana e boliviana, certo, da velha Confederação Peruana-Boliviana que se frustrou, certo, é o norte do Chile, certo, que estava agora como parte do território. Ou seja, se o conflito se prolongasse, não íamos ter uma guerra internacional, claro, com todas as letras, envolvendo Chile, Argentina, Peru e eventualmente até a Bolívia, para não falar na Inglaterra, e aí os Estados Unidos não iam ficar neutros, claro, iam ter que se meter aí dentro, porque iam perder todos os aliados, certo, do Cone Sul. Ou seja, se esteve ao passo de um conflito internacional, vamos dizer assim, semelhante ao do Sudeste Asiático, certo, claro, que envolveu Vietnã, Laos, Camboja, etc. E esses conflitos internacionais têm o péssimo hábito, certo, de terminar em resultados péssimos para os Estados Unidos, assim, uhum, como terminou Vietnã, assim como terminaram outros conflitos no Oriente Médio e na Ásia Central recentemente. Ou seja, estivemos muito perto disso. Se evitou, por quê? Bom, eu digo que o fator fundamental que evitou que a coisa chegasse a esse ponto foi a incompetência e a covardia do alto mando militar argentino, sim, que se rendeu em condições absurdas, certo? Se rendeu, sim, em primeiro lugar, não combateu a guerra, com todos os meios militares e políticos que tinha à sua disposição, continuaram a pagar a dívida com os bancos ingleses durante a guerra.
Durante a guerra.
Durante a guerra. Era uma coisa inacreditável. Um país que dá dinheiro ao país que o está agredindo, certo? Claro. Para dizer que continua pagando a dívida externa.
Enquanto teve suas contas congeladas.
A Argentina teve todas as contas nos países, sim, da OTAN congeladas, sim, e a Inglaterra continuava pagando.
Então, o que é uma medida justa num quadro de guerra, certo?
Em um quadro de guerra é a medida óbvia. Uhum. É uma medida óbvia, uhum, praticamente. Não é justa, é simplesmente óbvia.
Você, não é óbvio, você continua pagando.
Você congela todos os ativos, claro, do país adversário, se esse país tem ativos dentro do seu próprio país. Bom, foi completamente absurdo. Se a Argentina tivesse utilizado todos os meios ao seu alcance, a guerra teria sido prolongada e teria sido envolvido um conflito de caráter internacional. E, para ser concretos, tivemos essa consequência. Se evitou esse cenário, por um lado, e, em segundo lugar, isso consolidou. Eu digo o seguinte, onde nasceu o neoliberalismo mundial? Se tenho que dar uma resposta violenta, nasceu na Guerra das Malvinas. Porque na Guerra das Malvinas se consolidou principalmente o governo de Margaret Thatcher. Uh-huh. Antes da Guerra das Malvinas, o governo de Margaret Thatcher, que tinha sido empossado em 1979, dois anos e pouco, estava em queda livre, certo? Estava em queda livre. E já havia quem propunha uma interpelação parlamentar e uma derrubada do governo, uma espécie de impeachment de Margaret, claro, Thatcher. O que recuperou absurdamente a popularidade de Margaret Thatcher foi uma guerra nacional, a guerra de Inglaterra contra a Argentina. Com isso, ela ganhou um crédito. No 82 ganhou a guerra das Malvinas, no 83 se consolidou e no 84 e 85 quebrou a espinha dorsal do movimento sindical inglês, que era o Sindicato dos Mineiros, certo? Claro. Na famosa huelga, certo? Isso deu, foi a grande plataforma, certo? Aliado a Ronald Reagan, certo? Uhum. Então, entre os dois, Ronald Reagan certo, que se beneficiou indiretamente da vitória inglesa, certo? E Margaret Thatcher foram na plataforma de lançamento do que depois veio a ser chamado no mundo a onda neoliberal, certo? A política deles foi Margaret Thatcher quem deu o sinal verde, lembra-se, dá para fazer negócios com o senhor Gorbachev, claro. Na famosa entrevista, certo, entre Margaret Thatcher e Mikhail Gorbachev, quando ninguém sabia quem era Gorbachev, claro. Foi em 1985, tudo isso, certo? E iniciou o processo de derrubada da União Soviética, certo? Que deu lugar à transformação do bloco socialista num bloco capitalista sui generis, certo? Portanto, a projeção da vitória inglesa nas Malvinas foi muito além do aparente território envolvido nesse conflito. Teve uma projeção política mundial impressionante, certo? Que os historiadores não avaliaram, a maioria deles autocentrados, eurocentrados, certo? Que estiman que a história do mundo se faz em Washington, Londres e... Claro. Não, a história do mundo se faz na periferia, claro, principalmente. Óbvio.
Professor, do lado argentino a gente teve pouco mais de 600 baixas fora e cerca de 300 do lado inglês, né?
Certo.
Fora os soldados que tiraram a própria vida depois do conflito, que foi uma epidemia entre os ex-combatentes das Malvinas por... descuido de estatal, condições precárias de cuidado social. Queria perguntar para o senhor, qual é o saldo social da Guerra das Malvinas na Argentina, para os argentinos?
De longo prazo. Em primeiro lugar, se considerarmos todas as vítimas, somente as vítimas fatais, certo? Entre mortes e suicídios, atingem 1.000 pessoas. Mas 1.000 pessoas não é tanto para uma guerra, certo? Não, mas o problema e do lado inglês também não foram poucas, repito, porque claro. o combate dos argentinos foi muito bravo. Quase todos os mortos do lado argentino, vamos dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quase todos os mortos do lado argentino foram soldados rasos e a suboficiais. Praticamente apenas 1 ou 2 oficiais morreram. Certo? Os que puseram o corpo nas balas foram os soldados da parte baixa do exército.
Sim.
En segundo lugar, houve vítimas civis entre a população Kelper, que se chamava palmeirense, só 23 pessoas, e foram abatidas por balas de quem? Da Inglaterra, e não foi friendly fire, como se chama, fogo amigo, certo?
Fogo amigo.
Claro, não foi de propósito, certo? Parte da guerra. Mas Argentina não matou um só inglês ou pretendente a inglês, não eram ingleses, e foi concedida a cidadania inglesa um ano depois, em 1973, não matou um só inglês civil durante a guerra, só soldados.
Claro.
Depois, bom... quem visitasse a Argentina durante longos anos ia ver umas barracas na Praça de Mayo, que eram os soldados argentinos, veteranos da guerra, que exigiam seu reconhecimento como ex-combatentes e, por tanto, uma pensão por parte do... como é normal, certo? Uma Sim. pensão por parte do Estado. Não lhe foi concedido absolutamente nada. Sim. Eu sou argentino, eu vou frequentemente na Argentina. E fui testemunha do que todos os argentinos das grandes cidades foram testemunhas. Muitos ex-combatentes batiam na porta... das casas das pessoas, mostrando eu sou ex-combatente das Malvinas, me dei alguma coisa para comer. Eles foram deixados à míngua, literalmente, certo? Então, portanto, nós tivemos isso tudo. Bom, qual é a consequência atual? Bom, digamos assim. Aparentemente, politicamente, não é muita. Porque todos os partidos políticos argentinos, claro, todos declaram a soberania argentina das ilhas. Mas há muitos debates políticos, intelectuais, etc., acerca de como se atingir isso. O consenso atual é tem que ser obtida por meios diplomáticos, certo? Bom, por meios diplomáticos não vai se conseguir grande coisa, isso já está evidenciado. O conflito já tem quantos anos? 42, 43 anos, Sim. ou 45. A Inglaterra não só continua aí presente, sino que reforçou sua presença. Claro. Atualmente nós temos 2.000, 3.000 civis e... quase 10 mil soldados.
Além de uma exploração de petróleo importante, né, Nina?
Petróleo, gás, Sim. etc. A importância estratégica das Malvinas continua uhum. crescendo e envolve todo o marco. A principal companhia que vai explorar o petróleo e o gás malvinense, por convênio com a Inglaterra, é uma empresa israelense. Então, portanto, nós temos, certo? Sim. Se chama... un nombre parecido, Alteris, no lembro exactamente del nombre, ¿cierto? Por tanto, se internacionalizó por completo ese conflicto, ¿cierto? Y en Argentina, claro, fuera la demagogia, no tenemos ese debate. El tema Malvinas faz parte de un gran debate. O Milei, presidente, declaró que somente a declaração de sempre por meios diplomáticos, mas que está disposto a fazer também no terreno diplomático concessões, ou seja, Sim. que implicariam no reconhecimento de uma espécie de soberania efetiva,
claro.
Sine die, para Inglaterra. E cuidado com o seguinte, as Malvinas têm atualmente a maior base militar do hemisferio sul en todo o planeta Terra, sí. Certo? E no, da Inglaterra, da OTAN, certo? Que é conducida pelos Estados Unidos de América. Ou seja, que non estamos tendo un movimento sobre América Latina. O Comando Sul está atacando pelo lado do Mar Caribe, certo? Já tivemos o primeiro ataque direto aos Estados Unidos, claro, sobre América do Sul, que foi ao secuestro do presidente Maduro e da súa muller, a Cilia Flores, sí, etc. O bloqueio sobre Cuba, certo? E de outro lado, a base militar aeronaval das Ilhas Malvinas, portanto, un perigo militar directo sobre América do Sul. América do Sul ten que comenzar a pensar neses termos.
Claro.
Sempre pensou que as guerras, non, as guerras fican longe de América do Sul, non vamos ter nenhum problema.
Somos un territorio de paz.
Somos un territorio de paz, non, aquí non acontece nada, non acontece nada. Non, já está acontecendo. Já está acontecendo porque temos unha base militar enorme nas Ilhas Malvinas e o Comando Sul que está indo pro sul, para o que non me indica, claro, certo? Do Mar Caribe, certo, no Atlántico, e que poden chegar a afectar directamente, certo? Porque quem está no meio das Malvinas e da, do ataque do Comando Sul que está atacando no Caribe? O que está no meio é un país que se chama Brasil, certo? Que ten as costas maiores de cualquier país do mundo sobre o Atlántico Sul. Portanto, o tema Malvinas e o tema da posición estratégica do Brasil diante desa situación ten que ser incorporado ao debate político brasileiro. Por que non incorporou o debate político brasileiro? Porque é unha batata quente, certo?
Claro.
E porque ninguén quer falar nada, certo? Sobre ese asunto, porque é un asunto que queima, certo? E iso non pode ser, porque a opinión pública, o povo brasileiro, non pode ser tomado de surpresa por unha situación militar estratégica que vai afectálo directamente sen saber nada do que está acontecendo. Eu publiquei ese libro, entre outros motivos, e batallei para publicarlo, certo? Sí. Como unha maneira de alimentar ese debate,
claro,
certo,
claro,
no Brasil, certo, e que ese asunto seja realmente discutido. Eu sou historiador, é un libro de historia, certo, sí, é parte da miña profesión, mas eu fiz con unha ambición alén, digamos así, da carreira historiográfica, da carreira,
claro,
de historiador, como unha maneira de tentar cutucar, certo,
claro,
a opinión pública, para que a opinión pública tome consciencia de que as questões estratégicas non son questões das quais o Brasil pode se manter a margem. Certo?
E aqui no Brasil, de fato, a gente sempre vai dar eco e espaço para esse tipo de questão. Professor Oswaldo Cogiola, obrigado pela
obrigado
sua
vocês,
presença aqui no nosso programa.
E obrigado por esse espaço que é fundamental para o debate brasileiro, certo, e que lamentavelmente não tem o espaço que merece. Muito obrigado, à disposição de vocês para qualquer outra
ocasião. A gente agradece. E obrigado a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá!